Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Aproveito a oportunidade para vos desejar um excelente ano de 2024 e o mesmo, aliás, faço com o Dr. Rui Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed e quem o acompanha nesta audição da Comissão de Saúde, o Dr. Carlos Lima Alves, Vice-Presidente, e a Dra. Érica Viegas, Vogal do Conselho Diretivo do Infarmed. Como o Dr. Rui Ivo sabe, não tivemos a oportunidade de fazer a visita prometida ao Infarmed, mas naturalmente os nossos trabalhos terminam para a semana, já é impossível fazê-la. A nova comissão que aí virá, depois das eleições de 10 de março, terá com certeza a oportunidade de visitar o Infarmed. Muito bem, vamos então a esta audição do Infarmed. Requerimento potestativo do Chega, do Partido Chega, para esclarecimento das questões relacionadas com o caso das duas gêmeas luso-brasileiras, especificamente as relacionadas com a aprovação e eficácia da utilização do medicamento Zolgensma. Só para vos lembrar a grelha de tempos, 4 minutos... do partido requerente, com uma resposta imediata de 4 minutos do Sr. Presidente do Infarmed. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta em conjunto que andará à volta dos 20 minutos da sua parte e uma segunda ronda de 1 minuto para qualquer pergunta suplementar. Vamos então, prestados que estão estes esclarecimentos iniciais, dar início a esta audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega. Faça favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Rui Ivo, bem-vindo a esta comissão, um bom ano. Estendo também os desejos de um bom ano pessoal, profissional e político a todos os senhores deputados desta comissão, mas também a toda esta Casa da Democracia. E hoje estamos aqui, o Sr. Doutor apresenta-se aqui hoje requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega em direito potestativo, porque de facto o PS está a tentar trazer um pano de pouca transparência sobre este caso. E o Sr. Doutor apresenta-se aqui como Presidente do Infarmed, um instituto que está na tutela direta sectorial do Ministério da Saúde e que tem, neste caso, teve a responsabilidade de autorizar este pedido de autorização especial para a utilização do medicamento que já foi o mais caro do mundo, no valor de 2 milhões de euros, às gêmeas luso-brasileiras. E, Sr. Doutor, nós requeremos aqui a sua presença porque pensamos que é necessário trazer mais luz sobre este caso, nomeadamente sobre o facto de o seu instituto ter autorizado esta autorização especial em apenas 2 dias, quando o tempo normal é cerca de 2 semanas, e ter feito essa autorização ao sábado, quando sabemos que o Infarmed não funciona aos sábados. Mas mais nos espanta a celeridade deste caso, quando nós tivemos também já aqui nesta mesma Comissão de Saúde, e vou-lhe mostrar apenas 2 casos, Sandra Gomes, que dirigia uma petição sobre o pembrolizumab, e a Cláudia Fraga, que dirigia uma petição sobre o niraparib. Estas duas mulheres, ambas sofredoras de cancro, tinham no Infarmed, durante vários meses, pedidos de autorização especial, não só para elas, mas para outras mulheres, para aceder também a medicação de ponta e de medicação inovadora, e não viram os seus pedidos tramitados com a celeridade suficiente. Talvez não tivessem na sua lista telefónica nenhum filho de Presidente da República ou nenhum Secretário de Estado, e isso leva-me exatamente à primeira pergunta. Sr. Doutor, sofreu alguma pressão política sobre a autorização deste medicamento para este caso de gêmeas luso-brasileiras? É que esta pergunta nasce da curiosidade sobre a sua resposta que já deu, esta resposta à comunicação social, mas o Sr. Doutor, quando lhe foi perguntado isto pela comunicação social, o que disse foi que a utilização chegou via normal, através da direção clínica do HSM, do Hospital de Santa Maria, e que foi feita especial. Portanto, não respondeu nem que sim, nem que não, apenas respondeu com a forma como essa autorização foi feita. Portanto, era preciso que o Sr. Doutor aqui tivesse a mesma coragem que teve, por exemplo, a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, que mandou fazer uma auditoria e que veio aqui dizer exatamente que aquelas consultas tinham sido marcadas através de um telefonema da secretária do então secretário de Estado, Lacerda Salles, e, portanto, o que eu lhe pergunto é se o seu gabinete, o seu conselho diretivo ou o seu instituto recebeu algum telefonema desta mesma secretária ou se sofreu alguma pressão do senhor secretário de Estado à altura para autorizar este medicamento. E também porque é que eu pergunto isto, Soutor? É porque, de facto, o Soutor sabia que vinha responder aqui sobre estes factos, portanto, deve ter feito o seu trabalho de casa, e saberá que a doutora Teresa Moreno, que dirigia esta consulta no Hospital de Santa Maria, tentou inscrever estas gêmeas no ensaio clínico da Novartis para que recebessem este medicamento de forma gratuita, e, portanto, através do ensaio clínico da Novartis. Ora, acontece que a Novartis negou essa inscrição destas gêmeas por não considerar que existissem condições clínicas e que este caso clínico destas gêmeas não justificava nem a inscrição num ensaio clínico, nem a administração deste medicamento. Isso foi noticiado pelo Notícias ao Minuto e foi noticiado pela prova dos factos da RTP, foi a RTP que avançou este facto e, portanto, Soutor, eu gostava que me explicasse porque é que os seus técnicos no seu instituto autorizam em 2 dias a administração de um medicamento que a própria farmacêutica não aceitou dar e disse que não se estava enquadrado tecnicamente.
Obrigado,
nem no
Sr.
ensaio
Doutor.
Clínico, nem a administração para este caso.
Muito obrigado, Sr.
Também gostava de lhe perguntar, para finalizar, Sr. Presidente,
faça favor, Sr. Presidente,
sobre um caso bastante semelhante, que é o caso da Alana, que no mês passado, aliás, no mês passado não, em novembro, portanto, no dia 4 de novembro, soubemos que uma menina chamada Alana, que está exatamente no mesmo caso clínico de gêmeas luso-brasileiras, portanto, atrofia espinal, não tem autorização para receber o mesmo medicamento e, portanto, gostávamos de saber se tem conhecimento deste caso, porque é que ele não foi autorizado e porque é que existem aqui avaliações diferentes para casos que são em tudo semelhantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder às questões suscitadas, dou a palavra ao Dr. Rui. Faça o favor, Sr. Doutor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, para além de desejar bom dia a todos, também o cumprimento a si como Presidente da Comissão, o deputado António Malo de Abreu, também cumprimentar a todos os senhores deputados, membros da Comissão e todos os que estão aqui nesta sessão, e evidentemente também gostaria de aproveitar para desejar bom ano e desejar bom ano também a todos os nossos concidadãos para quem nós trabalhamos diariamente. Já foi apresentada os meus colegas que estão aqui, minha equipe de conselho diretivo, o Dr. Carlos Lima Alves, vice-presidente, doutora Érica Viegas Vogal, e gostaria, eu depois terei a oportunidade, seguramente um pouco mais à frente nas vossas questões, talvez de dar mais alguns dados que tinha aqui para poder enquadrar toda esta matéria sobre estes medicamentos, mas talvez, uma vez que o tempo que tenho é mais limitado, ir procurar responder diretamente às questões que o Sr. Deputado Pedro Frazão colocou e as quais permitirão enquadrar melhor a nossa intervenção e porque é isso que se trata da intervenção do Infarmed e designadamente a última questão que coloca permitirá perceber bem qual é o papel que cabe ao Infarmed neste tipo de situações e não haver nenhuma dúvida quanto a isso, porque efetivamente nós autorizamos a utilização de medicamentos, mas não determinamos a utilização de medicamentos. E este é um aspecto que é crucial, que fique desde logo bem registado, porque é isso que se trata a nossa intervenção. Sabemos aqui que estamos perante uma patologia rara, uma patologia que tem, de facto, que é mortal, que é uma patologia, de facto, muito debilitante para as crianças que podem ter e que têm uma sobrevida muito baixa. Portanto, estas crianças às quais é identificada esta patologia, a atrofia muscular espinhal, nomeadamente a tipo 1, leva-as à morte entre 6 a 24 meses. Portanto, esta é a sobrevida que está prevista se não forem tratadas. Até 2017 não dispunhamos de nenhum tratamento, como os senhores sabem, e nessa altura é que tivemos o primeiro tratamento que foi autorizado, e depois de lá para cá já tivemos outros tratamentos autorizados, entre os quais o Zolgensma, que vou utilizar a marca comercial por facilidade, porque Onasemnogena, Abeparvovec, é que certamente será difícil de pronunciar sucessivamente ao longo da sessão. Mas, de facto, dizia eu, esta é uma patologia muito particular, que tem carícias muito particulares e para as quais não havia nenhum tratamento, para além dos cuidados de suporte, que eram os únicos que estavam disponíveis. E nestes casos de formas mais graves da doença, ela culminava invariavelmente com a morte que não ultrapassava estes períodos que eu acabei de dizer. Isto é muito importante, este contexto, porque ele deve ser tido em conta quando o medicamento é utilizado. Isso também justifica que estes medicamentos que são disponibilizados para esta patologia sejam aprovados a nível europeu. Portanto, para as doenças raras, os medicamentos são todos avaliados conjuntamente pelas autoridades europeias e através da Agência Europeia de Medicamentos, e foi o caso que aconteceu aqui nos três medicamentos que estão autorizados. Dizer-vos também, em relação aos medicamentos, aqui uma diferença muito importante entre eles. A razão desta gravidade, desta patologia, tem a ver com um defeito no gene designado SMN1, em que não permite a produção de uma proteína que é proteína funcional para que os neurónios motores possam funcionar. Portanto, os neurónios vão morrendo, vão desaparecendo, e, portanto, o defeito neste gene tem essa consequência. Existe um segundo gene, uma espécie de gene backup, gene supletivo, SMN2, que também produz a proteína, mas em quantidades menores e com menor funcionalidade ainda assim nas quantidades que produz, e portanto, nos casos em que o gene SMN1 não funciona, de facto este pode ajudar, mas de facto não consegue ultrapassar as necessidades e, portanto, origina outras formas também graves da doença. Isto só para clarificar que os medicamentos que estão disponíveis têm a atuação essencialmente a estes dois níveis. Dois deles, o nusinésimo, que foi o primeiro, e o terceiro, que foi aprovado, o risdiplam, atuam nesse segundo gene, portanto vão, digamos, promover que haja a produção de proteína parcialmente funcional, ou uma quantidade mais pequena de proteína funcional, neste gene. O zolgensma atua no gene SMN1, portanto, no fundo procurando repará-lo, procurando substituí-lo, no sentido de repor a normalidade da produção da proteína funcional, que é essencial à vida, destas crianças. Poderei voltar depois a estes aspectos, mas era só para tentar contextualizar um pouco em relação aos medicamentos que estamos aqui a falar e que certamente teremos a oportunidade depois de detalhar. Indiretamente às questões do Sr. Deputado Pedro Frazão, relativamente a ter tido alguma pressão sobre a autorização destes medicamentos, não tive nenhuma pressão sobre essa autorização, seja de quem for, e a razão porque eu realmente, nas declarações que fiz, disse que o pedido começou a ser analisado a partir do momento em que o Hospital de Santa Maria, ou o Centro Hospital de Lisboa Norte, o referenciou, foi exatamente assim. Portanto, a nossa intervenção iniciou-se nesse momento e é assim que deve ser, porque é assim que está definido o procedimento. O Infarmed só tem conhecimento dos processos quando eles nos são referenciados pelas instituições de saúde. E foi o caso que aconteceu aqui. Portanto, nós, de facto, não tivemos qualquer solicitação de outra natureza que não seja aquela que foi feita pela instituição de saúde. E relativamente aos outros três aspectos, relativamente à questão da autorização neste prazo, estamos a falar de medicamentos para esta situação e estamos a falar de medicamentos que, neste caso, à data em que foram utilizados, ainda não tinham autorização de estar no mercado. As chamadas autorizações de utilização especial, às quais eu poderei voltar a explicar um pouco o mecanismo, que, portanto, dadas pré-AIM, portanto, pré-autorização de introdução no mercado. É normal os prazos serem estes. Temos, aliás, há dados que estão públicos no nosso site, a média da autorização é de 5 dias e temos muitos casos em que são dados entre 0 a 2 dias. Portanto, poderão consultar, e poderei facultar-vos esses dados se a Comissão tiver interesse de os ver em maior detalhe. Portanto, estes prazos são prazos que são normais e, neste caso, clarificar aqui a questão do sábado e do domingo. Para já dizer-vos que em relação a várias atividades do Infarmed, nós trabalhamos 7 dias por semana, 366 dias ou 365 por ano, porque é normal que assim seja. Seja no caso de uma autorização de demolição especial, em que um hospital nos sinaliza à sexta-feira e nós vamos vê-lo no fim de semana, o Dr. Carlos Lima Alves, o Vice-Presidente, autoriza muitas destas situações. Temos, por exemplo, a retirada de um lote de um medicamento que tem que ser retirado. Não é aos dias de semana, é no dia em que isso acontecer, é no dia em que nós tivermos que atuar. Temos uma reação adversa de um medicamento que requer uma intervenção no Infarmed. É quando isso acontecer. Mas o mesmo acontece na Agência Europeia. Nós também temos pessoas na Agência Europeia que nos podem telefonar ao sábado e ao domingo. Portanto, julgo que é uma questão, aliás, estamos aqui numa área tão sensível como a área em que todos trabalhamos, em que temos todos um enorme gosto em trabalhar, e nós temos-lo seguramente. Portanto, o fim de semana é uma questão de um dia como os outros. É evidente que não estamos na atividade de rotina normal. Essa não, as pessoas não estão no Infarmed ou não estão em teletrabalho a trabalhar. Mas nas atividades que são, de facto, necessárias, aí sim. E mais a mais, não nos podemos esquecer que estamos a falar de processos que decorrem numa plataforma que está acessível através dos sistemas informáticos que podem ser acedidos a partir de qualquer ponto, desde que estejam devidamente credenciados. Portanto, aqui não, estamos perante uma situação perfeitamente normal. De facto, há pedidos diferentes e tempos diferentes, mas são também situações diferentes. Nós podemos depois remeter a informação, se entenderem, sobre outros pedidos. Neste estou a falar de pedidos antes da AIM, antes dos medicamentos terem autorização de introdução no mercado. Quando falamos de pedidos já pós-AIM, em que estamos a falar de medicamentos que estão em avaliação para efeitos de financiamento, são situações distintas e elas também justificam a diferença desses prazos. Ainda dois outros pontos. Em relação ao ensaio clínico, não houve nenhum ensaio clínico nessa altura. O ensaio clínico que houve, eu penso que foi 2021, o ensaio clínico que decorreu. Julgo que o Sr. Deputado estará a referir-se...
Em Portugal.
Sim, em Portugal é evidente que decorreram vários ensaios clínicos a partir, anteriormente, a 2019, que foi a data em que foi dada a primeira autorização pela FDA, e depois a EMA deu a autorização em 2020. Portanto, houve vários ensaios clínicos que decorreram, nomeadamente aqueles que estão na base destas autorizações de introdução no mercado. Mas em Portugal, este ensaio que foi solicitado e que decorreu foi em 2021. Eu julgo que o Sr. Deputado está-se a referir a um outro aspecto, tem a ver com um programa de acesso precoce que a companhia tinha a nível mundial, o chamado Management Access Program. E era para esse programa que o hospital pretendia introduzir estes 3 pedidos que nos fez no último dia de fevereiro, curiosamente um ano também como o atual bissexto. No dia 29 de fevereiro o hospital sinaliza ao Infarmed que pretende introduzir 3 doentes nesse programa, porque, dada a escassez do medicamento, temos também de ter aqui a noção, eu não tenho tempo para explicar tudo isso, também, e também não sou especialista em todas as matérias, mas são medicamentos que têm processos de fabrico complexos, em que há uma quantidade pequena que ia sendo fabricada, e nessa altura, de facto, havia pouca quantidade do medicamento, que, aliás, muitas vezes justificavam depois o tempo que mediava entre a decisão da autorização e a própria administração. Mas era para esse programa que o hospital pretendia introduzir essas crianças, no sentido de elas poderem, eventualmente, vir a beneficiar dessa elegibilidade, uma vez que havia um número limitado e havia uma aleatorização, digamos, dos doentes que lá eram incluídos, de vários países do mundo, podiam beneficiar. Portanto, foi para esse efeito que, de facto, o pedido nos foi sinalizado nesse dia 29 de fevereiro de 2020, e nós viemos a autorizá-los os 3 no dia 2 e no dia 3 de março de 2020. Portanto, os 3 pedidos foram autorizados depois no dia 2 e no dia 3 de março de 2020. Já agora também dizer aqui uma coisa, porque também tem sido dito, e é importante que não haja dúvidas sobre os factos. Já tinha havido autorizações deste medicamento também noutros países, nomeadamente em França, porque nós que trabalhamos em rede, e já o disse aqui nesta comissão, noutras ocasiões, os senhores deputados sabem isso, e é extremamente importante que nós hoje estamos num sistema europeu, não é um sistema apenas nacional, são um sistema nacionais integrados no da União Europeia. Portanto, nós estamos em rede, e nessa altura, quando nós demos as primeiras 2 AUEs, em julho de 2019, o Infarmed articulou-se com outros países para perceber o que é que estava a passar, porque de facto o medicamento estava autorizado pela FDA, é uma autoridade de referência com as quais a União Europeia tem acordos de reconhecimento mútuo até em várias matérias, e portanto falámos com alguns países e na altura já tinha havido a utilização do medicamento.
Muito obrigado, doutor.
Penso que ficaram 2 questões
muito
para
bem,
responder.
Mas depois terá a oportunidade, de qualquer modo, dei-lhe uma tolerância.
Eu agradeço.
Uma grande tolerância, porque era preciso que o doutor esclarecesse, fui-lhe dando o tempo necessário para que pudesse ser claro na sua exposição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e desejar bom ano a todos os senhores deputados. Também extensivos ao Sr. Presidente do Infarmed e à equipa que o acompanha. Dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é com o maior gosto que os recebemos nesta comissão. E ao contrário do que o partido proponente deste agendamento potestativo sugeriu, foi que nós não estaríamos interessados em saber toda a verdade sobre este caso. É completamente falso, como já nos vem habituando a estas... sim, exatamente. Seja como for, há situações que estão ainda em segredo de justiça. E, de facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista avalia as situações mediante os resultados dos inquéritos que estão a decorrer. E Sr. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sabemos que o Infarmed, ainda bem que o sublinhou, não determinam a utilização do medicamento. Sabemos que há um processo complexo, apesar de, nestes últimos tempos, percebemos que há muitos que o querem simplificar, mas, de facto, todo este processo é complexo. Existe, desde logo, uma proposta médica de indicação clínica, depois a validação dessa proposta pela Comissão de Farmácia Terapêutica do Hospital. O Conselho de Administração do Hospital só valida mediante estas duas indicações e depois a questão da autorização de utilização especial pelo Infarmed e, portanto, aqui entra, de facto, esta especificidade do Infarmed. Mas também nós temos, neste momento, já um relatório de uma auditoria interna que nos disse, e penso que isso é um dado muito importante, que não houve ninguém sem tratamento, nem ninguém que tivesse sido prejudicado no acesso a esse tratamento. Portanto, o que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é, no fundo, se reitera que não houve ninguém prejudicado neste processo, no que diz respeito no acesso ao tratamento, e que, de facto, como já aqui disse, tratando-se de medicamentos que estão ainda com autorização, sem autorização de introdução no mercado, se esta autorização de utilização especial teve alguma circunstância diferente de todos os outros procedimentos. E também gostaria de aproveitar a sua presença para perceber se deveria haver alguma, eu não sei o termo correto, mas se deveria haver alguma linha de financiamento relativamente ao preço. Nós sabemos que o preço é muito elevado e também gostaria de lhe perguntar se de facto o preço deste medicamento, como nos foi sugerido, está abaixo do preço do outro medicamento que já tinha sido utilizado, até porque é um medicamento de aplicação única, toma única, etc. Gostaria que nos esclarecesse um pouco sobre isso, mas perguntava-lhe, para terminar, qual a sua opinião relativamente a estes medicamentos que ainda não têm esta autorização de introdução no mercado. Que mecanismo poderia facilitar o acesso a doentes que necessitam dele, sabendo, todos nós, que são medicamentos com alto valor e que têm um processo muito complexo de autorização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 4 minutos, faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e desejo de um bom ano e muitas felicidades ao Sr. Presidente do Infarmed e à equipa que o acompanha naturalmente. Sr. Presidente, nós só estamos aqui reunidos e a Comissão de Saúde trouxe-o cá, requerimento do partido Chega, porque existe uma novela que corre neste país há cerca de medicamento que foi ministrado às duas crianças gêmeas. E a novela mediática já tem mais de um mês e meio, quase dois meses. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque é um país anacrónico, no sentido em que aquilo que devia ter acontecido, logo no início, logo se fossem apuradas as responsabilidades dentro do governo, porque é disso que estamos a falar, o governo não foi capaz de emitir uma declaração tão simples como não existiu privilégio ou benefício ao ministrar este medicamento. Era só isto que o governo precisava ter feito. E impunha-se que assim fosse, e penso que num país em que um governo funcione, as instituições funcionem, a responsabilidade obrigava a que o governo, o primeiro-ministro ou o ministro da Saúde, ou quem eles designassem com responsabilidades para isso, fossem capazes, tivessem a capacidade de emitir uma declaração pública para tranquilizar o país, para tranquilizar as pessoas e para obstar que não se gerasse uma novela hollywoodesca, que é isso que está a acontecer, sem fim. A meu ver, até algo ridículo das coisas. Nós mesmo, nesta comissão mesmo, julgo que é o último ponto, ordem de trabalhos, temos um requerimento de um partido que pede para ouvir a secretária do secretário de Estado. E as reações já foram de algum riso sobre isto. Mas nós próprios vamos viabilizar esse requerimento. Nós próprios vamos viabilizar esse requerimento, porque de facto, da maneira como se deu a evolução do esclarecimento que não existe, da transparência que não aparece sobre este tema, chegamos a este ponto. Parece que estamos quase transformados num órgão de polícia criminal que agora chama aqui pessoas para ouvir e para procurar esclarecer. Eu, da nossa parte, da parte do PSD, nós imputamos as responsabilidades e lamentamos, de facto, a fraqueza governativa dos membros do governo. O governo não foi capaz, logo de início, como era da sua responsabilidade, e até este momento, de emitir uma declaração tão simples, que é dizer, não existiu privilégio ou benefício, não é capaz disto. E percebe-se porquê? Porque o próprio governo anda há mais de um ano envolto em casos estranhos, acontecimentos mal esclarecidos, que levam a demissões e que durante um ano assim aconteceram, até que levaram à última demissão, que é a demissão do próprio primeiro-ministro, do próprio governo. E, portanto, por isso é que nós estamos aqui, porque nós não temos, de facto, essa garantia. O que é que eu gostava de perguntar? O que é que se impõe que se pergunte? O que é que se impõe que se pergunte ao Sr. Presidente do Infarmed? Que eu julgo que já fizeram esta pergunta, mas a pergunta diz respeito, naturalmente, a que, já que o Governo não o faz, o Sr. Presidente do Infarmed é que o faça e que diga que no que diz respeito à intervenção da sua instituição, da instituição que representa do Infarmed, que não houve, de facto, nenhum privilégio ou benefício. Olha, a pergunta é esta. Portanto, só está aqui, o Infarmed só está aqui.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
É uma coisinha.
Faça o favor, Sr. Deputado. Sr. Deputados, vamos. Estamos quase a terminar os nossos trabalhos. Eu percebo-vos, mas vamos deixar o Sr. Deputado Miguel Santos terminar a sua intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Sr. Presidente, portanto, só estão aqui porque não há ninguém capaz de garantir ao país que tudo decorreu dentro da normalidade. Mas pelo menos que seja o Sr. Presidente do Infarmed a garantir que, no que diz respeito à intervenção da instituição que representa, tudo decorreu dentro da maior normalidade, ou seja, que os prazos, o tratamento, os procedimentos aconteceram todos como em casos semelhantes, que não existiu qualquer intervenção externa que procurasse de alguma forma condicionar ou produzir um determinado resultado. E depois, só para terminar, Sr. Presidente, eu não faço, nem concordo que se façam comparações com casos práticos, colocar o nome das pessoas que estão sujeitas ou que foram sujeitas a ser autorizada a administração de um determinado... Acho que isso é demasiadamente intrusivo, francamente, e viola propriamente a intimidade e a privacidade das pessoas. Portanto, basta-me que o Sr. Presidente do Infarmed possa, de facto, emitir as declarações que se esperam e que se impõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado. Vamos ouvi-lo atentamente. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Rui Ivo, na sua pessoa, todo o Conselho Diretivo do Infarmed e todo o Infarmed. E uma vez que cabe ao Infarmed é fazer a avaliação de custo e efetividade dos medicamentos, é nesse sentido que eu vou focar as minhas perguntas. E gostava de começar por me referir ao alegado início de todo este processo no Hospital Dona Estefânia. De acordo com as reportagens que vieram ao público, em setembro, outubro de 2019, este caso terá sido primeiramente analisado, alegadamente, terá sido analisado primeiro no Hospital Dona Estefânia, onde, alegadamente, os médicos terão manifestado muitas reservas à administração deste medicamento, por existir muito pouca evidência científica quanto à sua eficácia, porque a doença já estaria manifestada e, portanto, nesse sentido, de acordo com aquilo que os médicos terão dito, nessas situações a eficácia do medicamento seria possivelmente nula. E o Hospital Dona Estefânia, de uma forma geral, terá dito, em resposta neste caso à TVI e CNN, que o processo de obtenção deste medicamento seria complicado pela necessidade de admitir que existiria uma vantagem clínica adicional. E, portanto, só depois disto é que os pais destas crianças terão recorrido ao Hospital de Santa Maria. Portanto, a minha pergunta, muito claramente, é se o Infarmed, na avaliação, teve conhecimento deste contacto inicial do Hospital Dona Estefânia, que foi prévio à questão do Hospital de Santa Maria, se teve conhecimento da posição dos médicos do Hospital Dona Estefânia relativamente à administração deste medicamento e desta posição, desta alegada posição dos médicos sobre a falta de eficácia deste medicamento. E se não teve, gostava que nos indicassem se tivessem tido conhecimento desta posição e dos fundamentos que motivaram essa alegada posição dos médicos do Hospital de Dona Estefânia, se o desfecho deste caso poderia ter sido diferente. Depois, já aqui foi referida, 29/2/2020 foi enviado então o pedido ao Infarmed. 3 dias depois, o Infarmed autorizou a administração deste medicamento. Eu gostava se nos pudessem confirmar estes prazos, se foram efetivamente estes prazos, foram 3 dias, e aqui não posso deixar de perguntar se em casos semelhantes o prazo de aprovação deste tipo de medicamentos também é de 3 dias. Depois, perguntar também qual foi a posição da Comissão de Avaliação de Medicamentos da CAM do Infarmed, onde é que está a ata da reunião e por que motivo é que as atas não estão publicadas, as atas desta Comissão de Avaliação entre setembro de 2019 e janeiro de 2022. Depois, a 23 de junho, as crianças terão então recebido o tratamento. A 22/11/2023, portanto, agora a TVI CNN revela que a primeira consulta no Hospital de Santa Maria terá sido marcada por interferência direta do então Secretário de Estado da Saúde, o que já se sabe que, pelos vistos, foi verdade, e que essa interferência direta terá ocorrido também, isto é o que diz a reportagem, não estou a assumir, estou a perguntar, e que essa interferência direta terá ocorrido também no pedido de autorização do medicamento ao Infarmed e que estes factos, portanto, esta alegada interferência estará referida em pelo menos 3 documentos. Portanto, pergunto diretamente se existiu algum contacto para o Infarmed por parte do então Secretário de Estado da Saúde ou por qualquer outra pessoa do Ministério relativamente a este caso e se, em algum momento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa contactou o Infarmed a este respeito. Depois, também perguntar se no pedido de autorização que foi enviado ao Infarmed por parte do Hospital de Santa Maria existia alguma referência ao então Secretário de Estado da Saúde, ao Ministério da Saúde, à Presidência da República, ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, algum tipo de indicação que não fosse habitual aparecer neste processo. Portanto, gostava que me respondesse claramente a esta pergunta. Para terminar, abreviando, Gostava que também confirmasse se na mesma altura existiam no Hospital de Santa Maria mais casos em análise semelhantes a estes, que estavam dependentes de uma decisão médica, de uma decisão do hospital e de uma decisão do Infarmed. Se sim, quantos mais casos existiam, há quantos tempos estavam em análise e qual foi a decisão do Infarmed relativamente a cada um destes casos. E gostava também de saber, até ao dia de hoje, quantas crianças em Portugal já tiveram acesso ao Zolgensma e qual a sua taxa de eficácia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Rui Ivo e a equipa que o acompanha. Já muitos esclarecimentos aqui foram sendo prestados. Ainda assim, o PCP quer fazer uma primeira introdução relativamente a este caso. De facto, estamos a falar de uma doença com uma complexidade muito grande, em que, infelizmente, não tem solução à vista. Este tratamento não é um tratamento que assegura a cura, apenas atrasa em termos de progressão da doença e, portanto, os benefícios, se calhar, aproveitaríamos, Sr. Presidente, para falar também sobre esta questão dos benefícios. Mas acho que há uma questão que se impõe, tendo em consideração a importância em termos daquilo que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do seu financiamento, é que, na verdade, estas empresas que utilizam cláusulas de confidencialidade acabam, aliás, toda a confidencialidade existe desde o processo de investigação, que seria importante que houvesse uma transparência no processo de investigação para perceber, de facto, se todo o processo conduzia à formulação de um preço, mas, enfim, o interesse da indústria farmacêutica não é, certamente, o bem-estar das pessoas, mas sim os ganhos económicos que têm com a sua produção farmacológica. Na verdade, a questão que se impõe é, de facto, saber quanto custa realmente hoje este medicamento, o Zolgensma, e que seria importante que houvesse uma divulgação pública deste contrato que o Infarmed negociou com o titular da autorização de introdução no mercado, e nomeadamente as suas condições de fornecimento. Qualquer das formas, Sr. Presidente, já aqui esclareceu relativamente a prazos, em termos dos tempos de avaliação, mas para nós seria importante que houvesse aqui uma, com dados até estatísticos, com algum detalhe, seria importante que ficasse isto esclarecido. Nomeadamente, por favor, se pudesse explicar os passos e os tempos de avaliação e os responsáveis pela avaliação da farmacoterapêutica dos medicamentos similares ao Zolgensma. Ou seja, também, no caso em concreto, também gostaríamos de saber esses tempos, esses passos, mas, nomeadamente, desde que foi feito o pedido de utilização especial, tempos de avaliação é que o Infarmed teve, e já agora há uma questão que também nos preocupa, é quanto tempo é que teve o perito? Porque o PCP respeita muito o Infarmed e, nomeadamente, todos os peritos que dele fazem parte. Acho que nós temos de ter a consciência de que os peritos que fazem parte do Infarmed, dos melhores que temos na Europa, aliás, perdemos muitos peritos para a EMA, porque, de facto, não lhes damos as condições que deveríamos dar para que eles possam exercer condignamente no nosso país e no Infarmed aquilo que estão preparados, e perdemos esse know-how. E, nesse sentido, quanto tempo teve o perito para avaliar o dossiê de avaliação deste medicamento? E já agora também, o Conselho Diretivo, quanto tempo teve para produzir uma deliberação sobre um medicamento e aprová-la? Depois, para nós também seria importante que, por favor, que explicasse, com dados estatísticos e com casos até concretos, se possível, os tempos de avaliação das autorizações de utilização especial desta natureza, em particular no que concerne aos tais tempos de avaliação e decisão. A nós não nos basta alguns casos, mas seria importante saber um quadro estatístico geral de todas as autorizações de utilização especial, nomeadamente em situações clínicas extremas, como estas que põem em perigo de imediato a vida. Também uma questão que tem a ver com a fragilidade da evidência disponível, da evidência científica associada a este tratamento. E no momento da autorização, quanto aos benefícios e aos deletérios, quais as garantias complementares que o Infarmed exigiu ao fabricante? Acho que é importante que nós conheçamos estas exigências, estas garantias, seja os seus efeitos, seja a curto, médio ou longo prazo, porque importa que, naturalmente, que existe aqui, até nós temos a informação, e já agora gostaria que o Sr. Presidente validasse esta informação de que existe aqui um contrato de partilha de risco E que essa monitorização também fosse, de facto, conhecida. Ou seja, a curto prazo, neste momento, como é que está a ser acompanhada esta monitorização? Que dados é que já temos? Que informação é que já temos?
Obrigado, Sr. Deputado.
E para terminar, atendendo ao facto... Sr. Presidente, só 30 segundos. Atendendo ao facto do Infarmed, em sede de avaliação farmacoeconómica, ter aparentemente negociado essa partilha, essa partilha de risco, em nosso entender, ou seja, a informação que nós temos é que está prevista para uma utilização de 12 a 14 crianças ano. Portanto, pode-nos informar se está a ser feita essa monitorização em concreto e quero-lhe pedir também, nomeadamente, em comparação com um país de população de com uma população da dimensão de Portugal, nomeadamente posso-lhe dar o exemplo da Holanda, que dados estatísticos é que temos também comparativamente em termos de número de tratamentos com países com população similar e custos em termos de financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Rui Ivo, toda a sua equipa do Infarmed, todos os senhores e senhoras deputadas. Na verdade, na sua primeira intervenção, deu aqui algumas respostas e alguns esclarecimentos que nos parecem importantes, nomeadamente relativamente ao tempo de autorização. Eu não sei o que é que se passa hoje, mas de facto não se consegue fazer ouvir absolutamente ninguém.
É difícil, é difícil. Senhores deputados.
Pois, é. Eu percebo. Eu própria mal consegui ouvir a sua intervenção.
Temos duas hipóteses. Ou pedimos para aumentarem o som, mas se estivéssemos em silêncio conseguiríamos ouvir. Faça favor, Sra. Deputada Isabel Pires.
Senhor Presidente.
São 4 minutos, Sra. Deputada.
Eu dizia que na sua intervenção inicial deu aqui alguns esclarecimentos, nomeadamente relativamente ao processo de contacto entre o hospital e o Infarmed, o tempo de autorização e que tudo terá sido feito de acordo com as regras que estão estabelecidas e foi claro na sua resposta relativamente ao facto de não ter sido contactado por mais ninguém, a não ser pelo hospital, que obviamente dentro daquilo que está estipulado é a partir daí que o pedido deve ser feito e portanto haverá com certeza outros esclarecimentos aqui a colocar e aliás há também processos a decorrer que com certeza nos ajudarão a dar resposta a essa pergunta, que é aquela que na verdade ainda se mantém em cima da mesa. Uma questão que tinha para colocar, que tinha a ver exatamente com os prazos, deu indicação de que o tempo da autorização foi feito dentro dos prazos normais, independentemente de fim de semana ou não, creio que isso também não será muito relevante, mas de facto se para medicamentos semelhantes estamos sempre a falar de um tempo de avaliação que permita também aos próprios técnicos, aos peritos fazer esta avaliação do ponto de vista científico da forma mais correta possível ou não e quais é que outros exemplos é que nos poderá dar relativamente a medicamentos semelhantes. Mas há outra matéria que me parece mais relevante, apesar de tudo, aproveitando a presença do Infarmed aqui, que nós já colocámos até também este pedido de reflexão, digamos assim, ao próprio Ministério da Saúde, que tem a ver muitas vezes com o facto de se dizer que a decisão clínica e aquilo que deve prevalecer deve ser efetivamente os critérios clínicos naquilo que é prescrito aos doentes. No entanto, nós sabemos que, por vezes, há determinadas patologias e alguma introdução de inovação terapêutica em Portugal que ocorre de forma lenta e que, por vezes, tem também critérios, não apenas os critérios clínicos, os critérios médicos, mas também critérios e questões orçamentais que são colocadas para autorizar ou não determinado tratamento ou determinada introdução de inovação terapêutica e essa é uma questão que nós temos vindo a colocar várias vezes, ou seja, quantas vezes é que a situação apenas é desbloqueada quando determinados utentes, determinadas pessoas, decidem publicamente falar sobre a sua situação e já tivemos aqui no Parlamento exemplos desses, nomeadamente sobre, enfim, na altura da Troika com doentes de hepatite, mas também mais recentemente com um tratamento para o cancro da mama que, na verdade, o Infarmed, apenas após esta pressão que foi feita por parte destas doentes, acabou por autorizar o tratamento que estava a ser pedido por estas doentes. E, portanto, perguntar-lhe se, de facto, o critério clínico é aquele que mais prevalece ou se demasiadas vezes ou várias vezes temos também critérios financeiros que impedem, por vezes, o acesso a determinados tratamentos, porque se trata de acesso, efetivamente, e quando nós não temos um acesso verdadeiramente universal às terapêuticas e, nomeadamente, à inovação terapêutica, nós corremos o risco de termos casos como aquele que estamos a acompanhar neste momento ou muitos outros que já temos vindo a acompanhar aqui na Assembleia da República. E, portanto, de que forma é que também a própria forma de funcionamento do Infarmed, em articulação, obviamente, com as restantes autoridades, nomeadamente o Ministério da Saúde, pode melhorar para que as melhores terapêuticas possam ser oferecidas dentro daquilo que são os critérios clínicos, que devem ser aqueles que devem prevalecer acima de todos os outros, e nós sabemos que muitas vezes por contenção orçamental ou por barreiras administrativas não acontece ou demora mais tempo a ser introduzida uma determinada terapêutica ou então tem que estar dependente dessa pressão pública que por vezes os utentes fazem.
Muito obrigado,
Sra. Mesmo para terminar, a segunda reflexão que também temos vindo a colocar tem a ver exatamente com a transparência ou falta de transparência da indústria farmacêutica. Isto reflete-se depois nas várias conversas e nos vários comentários relativamente ao preço deste medicamento, mas existem outros que também têm preços muito avultados e que dificilmente se consegue explicar à população como é que é possível terem esses preços, apesar de nós sabermos que existe obviamente todo um processo de investigação, etc., que poderá ou não justificar esse preço, mas o Ministério não exige que a indústria farmacêutica revele o porquê desse preço e, portanto, nós estamos absolutamente dependentes de uma indústria que não tem qualquer transparência e isso também tem consequências para a forma como os utentes são tratados e a forma como este direito universal ao tratamento por vezes não é tão universal quanto deveria ser, exatamente porque se têm recusado as instâncias políticas a obrigar aqui a impor transparência a esta indústria, e gostava também de perceber do seu ponto de vista o que é que poderia ser feito para melhorar ou para alterar esta situação. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Muito bem, para responder a esta ronda de perguntas, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, o Rui Ivo, dispõe de 20 minutos. Faça favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas várias questões colocadas e que também, de facto, me permitem complementar aquilo que disse inicialmente. Talvez, antes de ir às perguntas em concreto e pegando um pouco ali em algumas questões que o deputado João Dias colocou, aqui neste caso desta patologia é fundamental fazer notar que há aqui uma importância muito grande da administração do medicamento ser o mais cedo possível. Se forem também ver outras avaliações feitas noutras jurisdições de referência, vem também esse mesmo aspecto, porque efetivamente aqui é crucial que antes de ter havido destruição dos neurónios motores, nós possamos atuar se queremos realmente retardar a progressão. Enfim, nós não sabemos ainda tudo sobre estes medicamentos, nem sobre este medicamento que é o único de cariz genético, portanto que vai realmente, perdoem-me a simplicidade da linguagem, mas digamos reparar, introduzir-lhe uma certa reparação do gene, portanto não sabemos ainda de longo prazo, há estudos a decorrer, nós também vamos querer ter acesso a eles, vamos ter os nossos dados, mas há um aspecto que é muito importante, que é nós, de facto, atuarmos o mais cedo possível. E aqui foi sempre aquilo que norteou a nossa intervenção. Aliás, ligando agora também, e depois já vou às perguntas em concreto, mas também para o quanto penso que foram várias questões com vários deputados, a nossa avaliação destes casos e o eles serem também rápidos, obviamente tem muito a ver com isso e, portanto, com o diagnóstico do ponto de vista genético. Aliás, não é por acaso, como saberão, neste momento ela foi incluída, ainda está em fase de projeto piloto, no chamado teste do pezinho, no sentido de nós podermos ter uma informação de diagnóstico genético, depois complementada com a idade da criança. Portanto, se ela é elegível ou não elegível, de acordo com a indicação terapêutica que está aprovada. E as manifestações clínicas da doença, portanto, perante esses três aspectos, portanto, podermos estar em condições de decidir, ou dos clínicos decidirem com todos os elementos, se faz sentido ou não administrar aquele medicamento. Mas queria dizer, relativamente às perguntas que nos colocaram sobre o modo, e penso que aqui já vou respondendo um bocadinho à deputada Maria Antónia Almeida Santos, também à deputada Isabel Pires, já ao deputado João Dias, e se quer mais algum, que nós tivemos dois primeiros casos em julho de 2019, ainda com apenas a autorização dada pela FDA. Mas é evidente que uma autorização dada pela FDA nos dá uma grande garantia de eficácia do medicamento que está aprovado, porque, como eu disse, é uma autoridade também de referência e é uma AIM já concedida. Portanto, nós não estamos numa situação em que o medicamento não tivesse tido uma avaliação completa, já tinha tido uma avaliação completa e estava também em avaliação, e também têm que perceber, nós também estávamos envolvidos nessa avaliação no processo europeu, que estava a decorrer e que veio depois a terminar em fevereiro, em março de 2020, e depois teve a AIM em maio de 2020. Portanto, demos essas duas AOEs, foi a duas crianças muito pequenas, portanto, duas bebés de 3 e 6 meses, eu tenho aqui, mas agora estava a falhar de memória o número, mas já vos vou dizer, já vos confirmo, 3 e 9 meses, 3 meses uma, 9 meses a outra. Estas duas AOEs nós na altura tivemos que as avaliar de facto em tempo também muito rápido, porque já tínhamos esta clareza de que era importante a decisão. Subsequentemente tivemos novos pedidos, neste caso de um outro hospital. Estas duas primeiras foram no Centro Hospital de Lisboa Norte, as três seguintes foram no Centro Hospital Universitário de Coimbra, e aí estávamos perante casos mais complexos, porque não só eram mais velhos, portanto eram crianças com mais idade, um deles já quase com 2 anos, e também casos clínicos mais complexos, em que havia outro tipo de problemas já, enfim, de degradação do estado de saúde dessas crianças. E nessa altura entendemos que provavelmente iríamos receber mais pedidos, porque estávamos perante uma área terapêutica ou uma patologia sem tratamento, portanto era natural que os doentes que estivessem identificados pudessem surgir. Então criámos um grupo de peritos interno, mais alargado, com os membros precisamente, e aqui penso também respondo em parte à pergunta da deputada Isabel Cordeiro, de membros da Comissão de Avaliação de Medicamentos, que fizeram, digamos, uma análise mais profunda dos dados técnicos e científicos que havia à data, no sentido de termos uma base que permitisse depois também servir não só para aqueles pedidos em concreto que estavam a ser avaliados, mas também para os pedidos subsequentes, e foi isso que acabou por acontecer. Portanto, nós acabámos por, com base nesse grupo de peritos, decidir aqueles três casos, em que um deles foi recusado porque era, de facto, já no limite de idade e já não autorizámos. Os outros dois nós autorizámos, um, digamos, uma autorização normal, e o outro com algumas condições, porque, de facto, como eu disse, o estado clínico daqueles doentes era mais complexo e, portanto, a autorização foi dada na condição, digamos, de haver alteração da situação que permitisse a administração do medicamento, uma vez que existem restrições sobre a administração deste medicamento, nomeadamente sobre a presença de anticorpos, sobre a presença da função hepática estar adequada. Portanto, há aqui um conjunto de requisitos que têm que estar cumpridos para que o medicamento possa, de facto, ser eficaz e atuar. E, portanto, isto também está na base da nossa, digamos, maior rapidez, depois nessa altura, da avaliação dessas AOEs. Normalmente, já agora esclareci, o mecanismo de avaliação das AOEs, não estou a responder pela ordem, mas depois já irei picar todas as perguntas, para não ficar nenhuma, são feitas através de peritos que estão identificados para este efeito. Eles são peritos da nossa Comissão de Avaliação de Medicamentos, são peritos que também intervêm nos processos de avaliação europeia e, em função das áreas terapêuticas, das patologias, portanto, eles estão identificados. E aqui nós tínhamos uma clínica pediátrica que estava, digamos, alocada, que fez parte desse grupo, membro da comissão, que estava, digamos, alocada para fazer esta avaliação, e, portanto, foi ela que depois, quando aqueles pedidos concretos chegaram, fez essa avaliação, nesse período que, de facto, decorreu entre o sábado em que o hospital sinaliza o assunto, no sentido de os virem introduzir no tal programa internacional da empresa, e depois a submissão na plataforma, que é feita no dia 2, e depois as autorizações, uma é dada no próprio dia 2 e duas são dadas no dia 3. Portanto, e a perita, de facto, fez a avaliação nesse período, mas na prática o que é que aqui a avaliação consistiu, tentando simplificar aqui também o meu resumo, foi na verificação, digamos, dos critérios que eram descritos relativamente àquilo que já estava avaliado. Reconfirmar aqui também um ponto que a deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu, e penso que algum de vós mais. Portanto, nós temos neste momento o sistema numa plataforma desde 2017, que começa pelo serviço farmacêutico, que vai carregar a informação sobre a descrição dos casos em concreto. Portanto, é essa informação que é trazida do departamento médico, do serviço clínico, que tem o doente. Portanto, essa informação é transportada para a plataforma pelos serviços farmacêuticos, e a seguir a Comissão de Farmácia e Terapêutica valida nessa mesma plataforma essa pretensão, esse pedido de autorização de utilização excepcional, e depois a seguir o Conselho de Administração faz uma validação final, após o que o Infarmed passa a ter acesso. Até lá, nós não temos acesso ao processo, ele corre dentro da plataforma, mas dentro do hospital. Depois nós temos acesso e então podemos iniciar a avaliação de cada pedido. Também devo dizer-vos que sucede várias vezes que o hospital contacta o Infarmed a sinalizar que vai submeter o pedido, porque há outras situações, desde alguns casos de antibióticos, desde casos de antivírus, enfim, outros medicamentos que são urgentes, e depois já darei os números que o deputado João Dias referiu, e portanto muitas vezes o hospital sinaliza e depois nós, enfim, ficamos alerta, nomeadamente se for realmente uma OE que vai ser submetida numa sexta-feira à noite ou no final da semana, para podermos depois identificar o perito que vai avaliar, dar tempo ao perito de analisar, e pode haver casos em que é preciso algum esclarecimento adicional, e nesse caso ele será efetuado. Portanto, estas questões prévias, e agora iria percorrer para não me esquecer de nenhuma, em relação à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, relativamente à diferença nestes procedimentos, não. Os procedimentos foram exatamente nos mesmos termos em que os restantes, com a consciência de que nós tratamos os medicamentos de acordo com a sua natureza, e portanto nós estávamos esperando um medicamento que sabíamos perfeitamente para que patologia era e o que é que estava aqui em causa. Portanto, isso sim, mas não há nenhuma diferença em relação aos outros procedimentos, nem em relação aos dois de julho de 2019, aos de outubro, de setembro de 2019, e depois a estes de março, e depois ainda houve, mas a seguir já foram para os AIM, portanto já a AIM foi dada em maio, portanto depois já foi um pouco diferente, houve depois mais alguns casos em julho. Eu já voltarei também à questão do contrato, e se quer até de dizer aqui já uma questão de princípio. O contrato de facto é de natureza confidencial, mas nós em Infarmed, penso que se a confidencialidade se mantiver, não creio que seja impeditivo do Infarmed poder facultar o contrato à Comissão de Saúde, porque estamos aqui no órgão máximo de soberania do país e, portanto, nós, Infarmed, estamos perfeitamente disponíveis para facultar esse contrato, sabendo que há essa condição de manutenção da confidencialidade, mas aí os senhores deputados poderão conhecer os termos do contrato. De facto, há um preço mais baixo base. Se forem ver a avaliação noutras jurisdições, como eu já disse, também acontece isso, aparece muitas vezes mencionado publicamente que o preço é um preço descontado, portanto aqui é o caso, há um preço descontado, portanto A diferença ainda é importante, pronto, claro que o conceito de importante e significativo pode ser diferente para cada um de nós, mas há uma diferença face ao valor que tem sido divulgado e o valor que está no contrato. E depois, se calhar agora aproveitava já para, ainda em resposta à deputada Almeida Santos, responder também ao deputado João Dias, que é relativamente ao contrato, aos termos da partilha de risco. De facto, o contrato que foi feito para este medicamento é um acordo de partilha de risco, significa que está em causa o tipo de doentes, portanto, o tipo de doente. Nós previmos duas situações, uma que é aquela que estava, digamos, desde logo identificada com a AIM do medicamento, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, que são os doentes com manifestações, portanto, doentes pelos quais está feito o diagnóstico, portanto, está evidenciada que têm atrofia muscular espinhal, nomeadamente, neste caso, a de tipo 1, que é a mais grave e é aquela para a qual está indicado este medicamento, mas também para os pré-sintomáticos. Portanto, nós previmos no contrato, porque havia já alguns dados e agora já existem mais e, portanto, está prevista para as duas situações. Em cada um dos casos, portanto, tem um mecanismo semelhante de percentagens de pagamento. Portanto, é pago uma percentagem com a administração do medicamento, que é diferente nos sintomáticos e nos pré-sintomáticos, portanto é um pouco mais nos pré-sintomáticos e um pouco menos nos sintomáticos, e depois no final, digamos, faz o acerto se o doente tiver o tempo todo que está previsto no contrato, e depois ao longo do contrato, em três vezes, nós vamos validando os pagamentos conforme os resultados. Portanto, há três tipos de resultado que nós vamos monitorizando, que são resultados positivos, resultados negativos e resultados incertos. Portanto, em função desses resultados, portanto, no caso dos resultados positivos, ao longo dos quatro anos será feito o pagamento total descontado, portanto, aquele valor base que está no contrato. No caso dos negativos, a partir do momento em que surge o resultado negativo, o pagamento cessa. No caso do incerto, há uma diminuição da percentagem paga e, depois, a seguir, ver se há, se de facto ele passa a negativo, será, se mantiver positivo, manter-se ao pagamento tal qual está previsto até ao final. Portanto, este é o modelo de contrato de partilha de risco que está desenhado. Simultaneamente, e aqui penso também respondo a uma pergunta do deputado João Dias, simultaneamente iremos ter dados que nos permitem verificar os resultados que estes doentes estão a observar. Há dados também de estudos que estão a ser desenvolvidos, iremos ter também dos nossos colegas de outros países, mas neste momento posso, enfim, julgo que posso dizer isto, julgo que não estou aqui a dizer nada que não possa já referir, portanto, nós temos 31 doentes em tratamento, neste momento, são os doentes que estão em tratamento, portanto, desde julho de 2019 até à presente data, portanto, que abrange as três fases de utilização do medicamento pré-AIM no programa de acesso precoce e após o financiamento que ocorreu em outubro de 2021, portanto, temos 31 doentes e desse há um para o qual o resultado, de facto, é negativo, há um outro que é incerto, os resultados têm sido positivos. É evidente que, e para ser totalmente transparente, temos períodos de duração do tratamento diferentes, portanto, os de 2019 já estamos perante praticamente no fim do contrato, no fim do período, os outros, os 2020, para ser mais correto, são os 2020 que estão incluídos, estão a chegar aos 4 anos e os outros, alguns estão em 2 ou 3 anos, conforme os casos. Tentando agora ver o que é que cobri e não cobri, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos também me falava de um mecanismo eventual. É uma matéria que está em discussão. Portanto, esta matéria está em discussão. Efetivamente, ela não é totalmente pacífica ou clara no sentido dos benefícios e menos benefícios de uma opção ou outra. Se calhar, neste momento, com a realização do SNS, provavelmente faz todo o sentido que ela seja recuperada e percebermos até que ponto haver um mecanismo centralizado de pagamento para certos medicamentos será um bom caminho ou de que forma é que isso pode ser feito. Alguns países tiveram algumas iniciativas, depois reverteram, outros ainda as mantêm. Portanto, há aqui opções. Há sempre um aspecto que é sempre trazido à discussão, que é também a responsabilização das instituições na utilização das terapêuticas. Já agora aproveito só para vos dizer que nós já facultávamos alguma informação aos hospitais, mas desde o último semestre do ano passado, por volta de outubro, passámos a fornecer de forma sistemática estes dados confidenciais aos hospitais. Portanto, os hospitais têm acesso, ou melhor dizendo, as unidades de saúde do SNS, unidades locais de saúde agora, passam a ter têm acesso mediante, através do portal onde já estavam os preços normais, passam a ter acesso também a estas condições mediante certificação, portanto sabemos quem são as pessoas que têm acesso, portanto há uma credenciação, mas esta informação agora passou a estar disponível também aos hospitais. Eu penso que não me esqueci de nenhuma pergunta. Em relação ao deputado Miguel Santos, eu julgo que aquilo que posso dizer, é evidente que nós estamos, deputado Miguel Santos, estava-lhe, eu acho que já respondi à sua questão, de facto nós estamos aqui a explicar, nós só podemos fazer, dar esclarecimentos naquilo que é a nossa responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento e Produto de Saúde, evidentemente, e é isso que procuramos fazer sempre, sem qualquer limitação, e temos o maior gosto em, até aproveito para dizer que também há vários de vós levantaram questões de natureza mais estrutural, já o tinha dito numa comissão anterior, agora não está aqui o Sr. Presidente, mas está a Sra. Vice-Presidente Susana Correia, que já tínhamos manifestado disponibilidade para discutir, para vir aqui falar convosco sobre questões mais estruturais sobre o Infarmed e as suas necessidades e a sua intervenção, e nessa altura espero que possamos ter a visita que não foi possível o que ser feita nesta legislatura, mas será com certeza feita posteriormente, e espero que possamos recebê-los no Infarmed. A deputada Joana Cordeiro, senhora deputada, em relação à questão da eficácia, eu aqui queria ser muito claro, a eficácia está demonstrada através das avaliações que foram feitas. Primeiro, a avaliação da autoridade americana, da FDA, que deu à IEM, e depois da autoridade europeia, que deu à IEM. Portanto, estamos a falar de medicamentos que têm autorização no mercado, que confirmam essa eficácia, a qualidade, a segurança e a eficácia. São os três critérios que são sempre validados para que um medicamento possa entrar no mercado, e essa avaliação é feita com base em ensaios clínicos. É evidente que os ensaios clínicos têm, enfim, características diferentes em função dos medicamentos e das patologias, porque aqui estamos perante uma doença rara, com um determinado número de doentes, portanto, e essas discussões existem sobre a metodologia, sobre se são ensaios controlados, não controlados, são ensaios com um braço, com vários braços, enfim, matérias técnicas que os peritos avaliam, e, portanto, estes medicamentos foram objeto dessa avaliação. Claro que também, da mesma maneira, digo, temos que ter a noção, e isso acontece para muitos medicamentos, acontece para muitas áreas, de muitas doenças que não têm terapêuticas disponíveis, nós temos que procurar avaliá-las com a melhor evidência possível disponível. Mas não paramos aqui, portanto, continuamos a analisar essa evidência, quer na farmacovigilância, portanto, onde são recebidas as notificações de reações adversas, que são avaliadas, mais uma vez digo, num contexto alargado europeu, portanto, não é apenas no espaço dos 10 milhões de habitantes nacionais, mas é dos 400 e tal milhões da União Europeia, e também estão a ser feitos estudos, estes sistemas de monitorização que estamos a fazer no caso deste medicamento, também estamos a fazer em relação a outros, por exemplo, na fibrose quística e noutros medicamentos, é evidente que esses dados depois também vão ser utilizados para nós percebermos até se as expectativas, se aquilo que era esperado na altura que o medicamento foi aprovado, se mantém ou não. Portanto, isso é normal e temos que aceitar. Só dessa maneira é que também podemos progredir na melhoria dos cuidados de saúde às pessoas. Os prazos, penso que já expliquei, se tiver alguma dúvida peço que me diga. A avaliação, como eu disse, é feita por peritos da Comissão de Avaliação de Medicamentos, portanto eles são designados, muitas vezes é feita através dessa metodologia de pequenos grupos ou individualmente, sendo que as AOS são feitas em regra por um perito individual que está designado em função da sua especialidade. A avaliação é feita com base em critérios exclusivamente clínicos quando estamos em AOS pré-AIM. No caso das pós-AIM, e que explicam um pouco a questão que o deputado Pedro Frazão há pouco colocou sobre os outros medicamentos, pós-AIM, elas agora, desde 2017, são feitas através de um PAP, de um programa de acesso precoce e, portanto, só nos casos em que está disponível esse PAP é que elas são autorizadas. E essa é a razão dos casos que citou. Nós também já, provavelmente perceberam isso, nós fizemos um pequeno ajustamento nas nossas metodologias, no sentido de que nos casos em que não existe programa de acesso precoce nos medicamentos que estão em avaliação, pós-AIM para efeitos de financiamento, mas que a avaliação farmacoterapêutica e antes de chegar à avaliação económica, a avaliação farmacoterapêutica indicia valor terapêutico acrescentado, nessa altura nós revisitamos a questão do PAP, da possibilidade de acesso, foi isso que fizemos e isso justificar-se-á em todas as situações que aconteça. O que é que me tinha perguntado mais? A senhora deputada fazia referência, perguntava se no processo havia referências aos contactos. Os processos na plataforma, eles têm os dados que são normais e são dados, digamos, que não fazem referência, não identificam os doentes. Mas os hospitais podem anexar ou juntar outro tipo de informação que é acessória ao processo e que podem, muitas vezes fazem, e neste caso, de facto, fizeram, e aquela informação que a senhora Presidente do Centro Hospital de Lisboa Norte fez referência também estava anexada ao processo destas doentes. Portanto, posso confirmar isso, que estava no processo. Em relação a se há mais casos, como eu disse, há 31 casos em tratamento, nós não temos conhecimento de haver mais casos que não estejam submetidos. Há 152 doentes em tratamento a nível nacional nos três medicamentos e há 31, enfim, este número pode alterar-se, uma vez que nós agora não autorizamos já os casos. Eles são registados num portal, mas a decisão cabe aos hospitais. Isto também responde àquela questão do deputado Pedro Frazão, que há pouco não lhe respondi, sobre a doente que mencionou, que penso que eu vi a referência nas primeiras reportagens que apareceram sobre este assunto, que, portanto, a questão será de outra natureza, não terá a ver com qualquer pendência ou qualquer intervenção do Infarmed. Neste momento ela não é necessária, portanto, neste momento, o hospital, qualquer unidade local de saúde do SNS pode determinar a utilização de qualquer dos três medicamentos a doentes e depois registá-los nesta plataforma, porque ela aqui acaba por ter, digamos, uma dupla função. No caso dos analgésicos tem a função da monitorização do contrato de partida de risco, no caso dos demais medicamentos tem a função de nós podermos acompanhar os resultados destas terapêuticas. Julgo que com boa parte do que disse, deputado João Dias, respondi às suas perguntas, em relação ao espaço e aos tempos também acho que já... Quanto à qualidade dos peritos e às questões mais estruturais, obviamente não posso concordar mais consigo. Nós, não sou só eu, sou a doutora Érica, o doutor Carlos, o doutor Carlos Altérica Viegas concordarão comigo 100%. Nós consideramos que temos peritos de uma qualidade inquestionável, é reconhecida a nível europeu. Nós, como Conselho Diretivo, só temos que nos congratular e sentir muito reconhecidos por podermos partilhar esse reconhecimento quando deslocamos, e não é também por acaso que atualmente o vice-presidente do Comitê de Avaliação de Medicamentos dos Humanos da IEMA é um perito nosso, um perito do Infarmed, e nós temos, aliás, o Comitê, já agora peço que aceitem dizer que eu diga isto, o Comitê tem direito a 5 peritos cooptados, para além dos membros indicados pelos Estados-membros, e nesses 5 peritos cooptados Portugal tem mais um. Portanto, nós ainda estamos representados não só pelo nosso membro normal, como tendo o vice-presidente, como depois tendo mais um, que é a professora Carla Torre, que também é uma perita extraordinária que está connosco.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Julgo que ficaram aqui algumas questões, mas ficaram para o final.
Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Ivo. Vamos passar então à segunda ronda, de um minuto, por partido político. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Sr. Presidente, eu limito-me a agradecer, foi muito esclarecedor, agradecer todo o trabalho que fazem e, de facto, esse reconhecimento que disse a nível internacional é muito merecido. Muito obrigada uma vez mais, e acrescentaram muito com esta audição para podermos perceber todo um mecanismo e o que se passou também neste caso do medicamento para as meninas gêmeas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não, eu quase prescindia, mas é por uma questão de proforma, pelo facto de terem trazido estas informações e terem participado nesta audição. Julgo que da parte do Infarmed ficamos esclarecidos. Infelizmente, sobre a nebulosa que ainda está sobre este caso, continuamos sem saber exatamente o que aconteceu. Portanto, vamos passar agora à indagação, ou ao passo seguinte, a ver se algum dia alguém consegue explicar exatamente o que aconteceu. Muito obrigado pela participação e muito bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, um minuto, Sr. Deputado, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Rui Ivo, na sua perspectiva, portanto, tudo está no País das Maravilhas, o Infarmed funciona na perfeição, as autorizações são dadas em tempo recorde e em processos sumários e rapidíssimos, 5 dias, mas, doutor, lamento, mas não é isso que nós ouvimos aqui na Assembleia da República, quando vêm petições dizer que estão há anos à espera de autorizações, nomeadamente a Associação do Cancro Ginecológico e a MOG, a Associação da doutora Cláudia Fraga, que diz, já entregámos uma petição na Assembleia da República com 7.500 assinaturas, o dobro do necessário, e estamos há um ano nisto. Portanto, isto era relativamente a unir à parir. Eu sei muito bem que são processos diferentes, mas o que é facto é que da última vez que o Sr. Doutor esteve cá a falar sobre a indisponibilidade do medicamento em Portugal, o Sr. Doutor deu a entender que não tinha meios no Infarmed e que tinha poucos peritos no Infarmed. E, portanto, hoje vejo que, de facto, essa supressão deve ter acontecido. E, portanto, gostava de lhe perguntar, desde a última vez que veio cá até hoje, como é que está o mapa de pessoal do Infarmed, se de facto, de repente, o mapa de pessoal do Infarmed ficou repleto de peritos e ficou completo na sua capacitação para podermos agora dar rapidamente a tramitação a todos os processos com essa tão enorme celeridade. Gostava também que fornecesse a esta comissão, então, as estatísticas validadas da tramitação processual no seu instituto, para nós conseguirmos perceber se, de facto, estas tramitações são assim tão naturais. Porque, Sr. Doutor, não está em causa o facto de funcionar bem ou funcionar mal o Infarmed. O que está em causa é que nas últimas 48 horas, só para lhe dar algumas notícias, nós tivemos o primeiro bebé no ano, no distrito onde eu sou eleito, em Santarém, que nasceu na A23, não nasceu na maternidade de Abrantes. Um helicóptero do INEM recusou um transporte de um doente crítico. E uma mulher octogenária morreu ontem no hospital de Penafiel, na maca, com uma pulseira laranja, à espera do médico. Portanto, todo este caso está a dar uma enorme revolta a nível popular e a nível nacional, não porque o Infarmed funcionou bem, mas porque o Infarmed funcionou bem e o hospital funcionou bem, para umas gêmeas luso-brasileiras que vieram para Portugal, e que a última pergunta é, da comunicação social, indica que elas obtiveram a autorização do medicamento quando ainda nem tinham número de utente do SNS. Gostava de lhe perguntar se no processo está indicado o número de utente das gêmeas do SNS, porque a comunicação social diz que elas ainda não tinham, tal como também foi rapidamente dada a sua autorização, portanto, a sua residência, a sua nacionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro.
Todo este caso se envolve de uma enorme penumbra, e é facto que o Partido Socialista não quer trazer luz a este caso. Por isso é que inviabiliza vir a esta comissão, a esse lugar onde o Sr. Doutor hoje veio corajosamente responder, inviabiliza a presença aí nesse lugar dos principais atores, que é a doutora Marta Temido, que era Ministra da Saúde na altura, e o Dr. Lacerda Salles, que era o Secretário de
Muito
Estado,
obrigado.
E do gabinete a partir do qual partiram os telefonemas para pressionar as consultas e para pressionar a administração destes medicamentos, o que não me admiraria nada que esses telefonemas também tivessem sido dirigidos ao seu
Muito obrigado,
instituto.
Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado. Grupo Parlamentar, dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Dr. Rui Ivo, agradeço as respostas que deu. Só para clarificar, na plataforma, portanto, o processo que é instruído por parte do Hospital de Santa Maria, que é enviado ao Infarmed, aquilo que disse foi que nesse processo a informação anexa da parte do Hospital de Santa Maria tinha a referência à Secretaria de Estado da Saúde para a referenciação destes utentes. Confirmar que foi isto que disse. Depois, relativamente, respondeu-me há pouco, relativamente à eficácia do medicamento, a minha pergunta não era propriamente ao medicamento em concreto, não somos nós que... Não é propriamente... Era. Tinha a ver com este caso específico e com a tal alegada informação da parte dos médicos do Hospital de Dona Estefânia, que teriam indicado, de acordo com as notícias que vieram a público, que este medicamento poderia não ser adequado para este caso específico. Portanto, a minha pergunta era no sentido de saber se o Infarmed teve informação desta fundamentação da parte, porque obviamente aquilo que diz, quer dizer, todos os peritos também, existe evidência científica, obviamente que é analisado com base na melhor evidência, mas aqui a decisão clínica, portanto temos aqui uma alegada informação da parte dos médicos do Hospital de Dona Estefânia, que teriam uma informação diferente dos médicos do Hospital de Santa Maria, que me parece eventualmente normal, mas só clarificar que o Infarmed tinha ou não esta informação. E só para terminar, eu tinha feito uma pergunta há pouco relativamente à ata desta reunião que não estaria publicada no site, portanto há aqui um conjunto de datas que não, destas e outras, há um conjunto de datas da Comissão de Avaliação de Medicamentos que não estão publicadas no site do Infarmed, portanto outras estão, só perguntar porque é que não estão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, faça favor, disponha um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Presidente Rui Ivo. De facto, deixou aqui bem claro aquela que é a responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento. Só duas questões muito simples. Uma que tem a ver, em sede de avaliação de farmacoeconómica e tendo em consideração aquele contrato de partilha de risco, há pouco falei de um número de utilização previsto de 12 a 14 crianças ano. Eu gostaria de saber se, até porque aquilo que é a incidência que é esperada é cerca de 11, em cada 11 mil nascimentos uma criança, salvo erro, será este o número, e corrija-me se estiver errado, uma criança com esta patologia, significa que iremos ter um valor, tendo em consideração o número de nascimentos em Portugal, um valor abaixo destas, quase metade deste valor previsto. A questão que faço é, se não ocorrer este número de tratamentos, estes 12 a 14 tratamentos, isto influencia o valor de cada contrato, de cada tratamento. E depois uma outra questão tem a ver precisamente com uma decisão desta natureza, medicamentos com elevado impacto financeiro no orçamento da saúde. Eu quero lhe dizer, Sr. Presidente, que o PCP entende que nós devemos fornecer à população a melhor tecnologia, os tratamentos mais avançados e dispô-los, mas contudo há que fazer uma gestão, porque os recursos não são infinitos, e há que fazer uma boa gestão dos recursos financeiros para podermos pagar estes outros que vierem a ser descobertos e necessários.
Muito obrigado.
E por isso, para terminar, como e quem decide a alocação desta verba e desta despesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada... Prescinde? Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Muito bem. Sendo assim, o Sr. Doutor dispõe de 5 minutos para responder a estas questões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também agradecer aos senhores deputados as questões. Agradeço, obviamente, as palavras da deputada Maria Antónia Almeida Santos, também do deputado Miguel Santos, e todo o apoio à nossa atividade. Respondendo às demais questões, ao deputado Pedro Frazão, a perfeição e os tempos recorde, claramente não estamos a falar desse tipo de questões. Nós, o que eu quis deixar bem claro é que procuramos fazer o melhor com os meios que temos. Não temos todos os meios disponíveis, efetivamente, não, continuamos a ter necessidades. Também lhe posso dizer que, efetivamente, no ano passado o nosso quadro foi reforçado com autorizações de mais pessoas, portanto, nós neste momento tivemos primeiro uma autorização de 15 vagas que foram para preencher e depois tivemos mais 46, foram seguramente decisões muito importantes para reforçar a nossa capacitação, mas existem ainda necessidades mais estruturais do ponto de vista da própria competitividade do Infarmed para manter maior atratividade e retenção dos seus recursos, que teremos que encarar, porque estamos não só inseridos num meio muito competitivo, o nosso meio, a área que regulamos, como também um meio europeu, para onde vão também muitos peritos nossos. Portanto, a qualidade, de facto, é elevada nos nossos quadros e nos nossos peritos, mas continuamos a ter necessidade. Portanto, contamos também, evidentemente, com o apoio do Parlamento para esse efeito, de poderem reforçar as nossas ajustamentos estruturais que serão necessários. O senhor deputado pediu-me, e eu depois enviarei as AOEs, penso que era isso que me tinha também referido, aliás há pouco o tal jornalista me tinha feito, mas só para vos dizer que em 2000, portanto, autorizações de utilização excepcional pré-AIM, em 2019 nós aprovámos 314, das quais a média foi de 7 dias e 50 foram aprovadas em menos de 2 dias. Em 2020 foram 301, 6 dias foi o tempo médio, 89 foram aprovadas em menos de 2 dias. Em 2021 foram 270, 5 foi o tempo médio e em menos de 2 dias foram aprovadas 34. Em 2022 foram 216, o total 5 dias foi a média e 65 foram as que foram aprovadas em menos de 2 dias. Em 23 estávamos, eu não tenho os dados finais, 258, também a média mantém-se nos 5 e aprovámos 71 em menos de 2 dias. Esta informação também está no site, mas nós iremos enviá-la. No caso das pós-AIM é um pouco mais tempo. Ainda às perguntas da senhora deputada Joana Cordeiro, peço desculpa, senhora deputada. Deputada Joana Cordeiro, deputada Isabel Pires, agradeço também as suas palavras, prescindiu de questões. Relativamente à informação, foi de facto essa menção, a informação que estava, que foi aqui referida como estando no processo e, portanto, é o que lá está referenciado. Em relação à questão do Hospital Dona Estânia, nós de facto não sabemos o que é que se passou entre os hospitais, portanto, essa parte nós não sabemos. Sabemos é que, efetivamente, cada médico que trata um doente tem que tomar a decisão com base na informação que tem e sabemos que, evidentemente, um medicamento de uma doença rara dispõe de um determinado de evidência, outro medicamento disporado de outra evidência, portanto, é com essa evidência que tem que ser tomado. Também há informação que não está disponível. Eu posso dizer-lhe que a decisão também tinha algumas condições. Nós, quando foi autorizado a possibilitar a admissão de um medicamento que é de admissão única, suspendendo as administrações intratecais a cada 4 meses do Nusinersen, que era o único medicamento na altura que estava aprovado, ainda não tínhamos aprovado o terceiro, mas também foi referido nessa autorização que a eficácia de longo prazo não está disponível neste momento. Também não há informação sobre a questão de mudar de um medicamento para o outro. Exatamente, portanto, no fundo, esses dois aspectos, portanto, foram referenciados nos termos da autorização. Também ao deputado João Dias, em relação aos números que referiu, são de facto previsões que eu julgo que resultam da prevalência da doença, portanto é com base nisso, mas esses números só têm um valor indicativo, portanto eles não têm nenhum efeito em termos de, porque no fundo nós também quando fazemos a avaliação temos que fazer uma avaliação de impacto orçamental e portanto e é feita com base nesses números. Poderão variar. Mas concordamos inteiramente com aquilo que está a dizer, e essa matéria sobre a maior transparência é uma matéria que está em discussão, ela não é fácil porque a capacidade negocial também depende um pouco deste equilíbrio de fatores, mas estamos perfeitamente de acordo que devemos continuar a debater essa matéria. Eu julgo que não deixei nenhuma pergunta por responder. Espero eu, e agradeço, Sr. Presidente, já há pouco na sua pequena ausência eu referi que agradeço a disponibilidade da Comissão de Saúde também para discutir questões de natureza mais estrutural relativamente ao Infarmed, portanto disponibilizei-me a virmos aqui sobre isso e obviamente futuramente também a termos a tal visita que o Sr. Presidente referiu e espero que a possamos concretizar. Mais uma vez agradeço a todos e desejo um bom ano a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Peço a palavra, Sr. Presidente.
Para?
Uma interpelação à mesa, Sr.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, eu gostava de interpelar a mesa no sentido da mesa poder, então, solicitar ao Dr. Ruiz, Presidente do Infarmed, a disponibilização da documentação que ele próprio referiu como sendo possível de transmitir a esta Comissão, nomeadamente o processo recebido na plataforma onde constará a referência ao Sr. Secretário de Estado e talvez a opinião dos médicos, tanto da equipa do Hospital Dona Estefânia como de Santa Maria, e o parecer dos peritos da Comissão de Avaliação. 2, o contrato com o preço descontado da Novartis relativamente ao medicamento Zolzensma. E, em último lugar...
Faça favor, Sr. Deputado. Faça favor.
Eu percebo que o acesso documental é algo que põe o Partido Socialista nervoso. Mas o Sr. Presidente do Infarmed disse que gostaria. O Sr. Presidente do Infarmed disse na sua comunicação que estaria disponível para disponibilizar os medicamentos, os processos, e, portanto, é isso que eu estou a pedir. E, finalmente, também a auditoria interna ou o tipo de avaliação interna que faz os tempos de resposta do Infarmed nos vários processos em que é requerido, para que nós, de facto, possamos receber, perceber se a resposta em 3 dias não úteis é assim tão comum no Infarmed.
Muito bem, Sr. Deputado. Os serviços tratarão, então, de proceder a essa solicitação. Quero agradecer, naturalmente, as perguntas feitas pelos seus deputados, quero agradecer-lhes. E quero agradecer a presença do Dr. Rui Ivo, do Dr. Carlos Lima Alves, da Dra. Érica Viegas, desejar um bom trabalho ao Infarmed, organismo muito importante na nossa estrutura de saúde, e um bom ano. Os melhores votos pessoais e profissionais e institucionais. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo de 2 minutos e 45 segundos para voltarmos novamente.